Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Conversas à Solta, um podcast da Associação LAD, uma associação cívica que tem como um dos seus objetivos estimular discussões com profundidade na procura de soluções viáveis que conduzam a soluções mais informadas. Subscrevam o nosso canal, youtube.lad.portugal, façam like, subscrevam, ativem o sininho e partilhem o nosso podcast. Sigam-nos também nas redes sociais, estamos no LinkedIn, no Instagram, no Facebook e no Twitter. Falem connosco acerca do nosso projeto e façam também sugestões e comentários para o nosso e-mail podcast@associação-lad.org. Aproveitem também para visitar o nosso site associação-lad.org. Hoje temos uma convidada, que é uma advogada, e chama-se Raquel Sampaio. Vamos conhecê-la melhor? Vamos a isto.
Por razões técnicas, o áudio do nosso convidado, embora audível, teve uma breve queda na qualidade durante cerca de 1 minuto e meio. A partir desse momento, tudo regressou à normalidade. Obrigado pela compreensão e agora continuemos com o nosso episódio.
Ora, bem-vinda, Raquel. É um gosto tê-la no Conversas à Solta.
Muito obrigada.
E vou apresentá-la para quem não a conhece. Chama-se Raquel Sampaio, é natural do Porto, tem 42 anos e é co-founder e diretora executiva da Associação Direito Mental. Vamos querer saber tudo sobre esta associação. É advogada há mais de 17 anos, especialista nas áreas da contratação pública, ambiente e energia. Tem um LLM da Universidade de Nottingham e está a concluir um mestrado em inovação da nova SBE. Trabalhou em Timor-Leste, em Nova Iorque e em Moçambique. Mais recentemente tem-se dedicado às áreas da sustentabilidade e impacto social. É conhecida pelas suas competências nas áreas de comunicação e transformação organizacional e é uma das dinamizadoras desta organização, a Direito Mental, que quer promover o debate e soluções concretas para os temas da saúde mental. Ora, é um gosto tê-la connosco, não só porque somos colegas em várias áreas, mas e também na área associativa, o que é engraçado, e por se ter lembrado de criar, e não sei que não foi sozinha, mas de criar uma associação dedicada só ao direito mental. Eu não quero começar por aí, quero começar pelo princípio, se não se importa, porque gostamos de conhecer os nossos convidados. E queria que me contasse, nasceu no Porto, como é que foi a sua infância, como é que foi a sua adolescência, tem alguma história para contar?
Bem, eu nasci no Porto e sou uma privilegiada, porque ainda hoje meus pais moram na Foz, e para quem conhece o Porto e a Foz, aquele cantinho ali ainda hoje para mim é um oásis. Não venham dizer que a linha é igual, não é igual.
Não é, não, concordo.
Não é, aquelas ruazinhas ali com tudo, que não é preciso sair quase para fazer nada, e o mar ali ao pé, e o parque da cidade, aquele privilégio todo.
Verdade.
Foi
é maravilhoso
nascer e crescer ali.
Uhum.
Ainda hoje, olha, posso te dizer, a semana passada estive lá, tomei banho no mar, aquilo
que bom. Ter a praia à porta de casa é uma coisa.
É só atravessar a rua.
Exato.
Tenho ótimas memórias de infância, todas por ali, desde o Passeio Alegre, a Avenida Brasil, desde depois ter ingressado no Francisco Torrinha, no Garcia de Horta, e depois, nem sequer saí, como nós dizemos, para o Porto. Porque fiquei na Universidade Católica Portuguesa, portanto.
Que ali tudo juntinho, tudo pertinho.
Se calhar daí a minha vontade depois de sair para mais fora, ainda mais do que.
E saiu para bem fora!
Mas a verdade é que eu olho para trás e acho que tive muita sorte. Pais muito trabalhadores, uma mãe professora, um pai que era vendedor comissionista, ainda hoje, já estão os dois reformados.
Nós vivemos muitas vidas dentro das vidas, a nossa vida, não é? E essa parte da minha vida eu posso olhar para trás e dizer que foi verdadeiramente dourada e privilegiada.
Que bom, que bom, que bom. E agora uma pergunta que tem que se impor, a porquê o direito?
Não foi uma escolha deliberada.
Ah, então,
de todo.
Como é que aconteceu?
Eu passei o liceu a dizer que o que eu gostava era de ler e escrever.
Ah.
a adorar literatura portuguesa, norte-americana e do Reino Unido. E chego ao 12º e penso, o que eu quero fazer é ler e escrever. Só que ler e escrever, tenho a minha mãe que é professora, não quero ser professora, o que é que eu vou fazer? E aquilo acaba por ser...
Percebo perfeitamente.
O curso, não é? Não queria para psicologia, não, nem sequer, era muito nova, nem sequer imagino a possibilidade de, que hoje vejo, de uma carreira académica no mundo da literatura,
claro,
qualquer coisa
claro.
Do género. Não tinha essa informação ou não tinha
essa hipótese.
Não havia, não é?
Eu
e portanto foi direito. Foi direito, ainda por cima ali na Católica, com a vantagem de ter tido uma bolsa de mérito, portanto nem paguei as propinas.
Até era uma ótima aluna.
Sim,
isso queria dizer.
Sim, sempre fui muito boa aluna.
Pronto,
sim.
Ok, faltou dizer essa parte, por modéstia eu não disse, mas já agora frisa-se.
Agora, olhando, não fui muito feliz no curso, não posso dizer que tenha sido.
Por alguma razão, por não ser o curso que queria?
Sim, houve sempre muita resistência da minha parte. Eu costumo dizer que era boa aluna, sempre fui boa aluna. Por isso, se fosse aquele curso, fosse química orgânica, provavelmente ia ser boa aluna de qualquer forma. Aí tinha um incentivo adicional de... Eu tenho de manter as boas notas para manter a bolsa, portanto...
Certo. Agora, era o chamado, não tinha outro remédio.
Exatamente. E agora, não vou dizer que ia com gosto nem nada. Ia com gosto para os eventos sociais, fiz parte da Tuna Feminina, fiz parte da Associação Académica.
O que é que fazia na Tuna? Tocava algum instrumento ou só cantava, dançava?
Tocava contrabaixo e cavaquinho.
Ai, que engraçado! Cordas, portanto.
Sempre adorei música, sempre adorei cantar, tudo isso.
Que giro, que
portanto,
giro.
Tive muita vida académica, de facto, e o Porto tem muita vida académica ainda hoje,
sim,
não
sim,
é?
Sim, sim, sim.
Mas essa parte do conteúdo em si, do direito, não era a que me dizia mais. Olho para trás, ainda há pouco tempo falei com a Católica precisamente disso, e penso que foi o curso certo.
Eu li essa sua entrevista à Católica, que achei muito interessante, mas os nossos... espectadores e ouvintes, se calhar não leram. E gostava que nos traduzisse em poucas palavras esse testemunho que deu à Católica, porque hoje acha que foi o curso certo.
Acho que foi o curso certo. Uhum. Acho que nós não temos de toda maturidade aos 17 para escolher, em definitivo, o que vai ser
concordo.
A nossa vida. E ainda bem que hoje em dia os mais jovens já sabem que se não acertarem a primeira, depois têm...
Uhum.
E mesmo se não acertarem no curso, se não acertarem na profissão, depois podem mudar, ainda bem. Não era esse ainda... O enquadramento da minha geração,
claro,
não era, era
claro.
Entrava-se e fazia-se até ao fim e fazia-se tudo. Mas agora, olhando para trás, isto é engraçado, tem muito a ver até com aquilo que eu lhe perguntei em off antes, que era qual é a missão da associação.
Sim.
Eu sei que desde o início, desde que tive os cursos de constitucional, sistemas políticos, ciências políticas, mesmo obrigações e tudo, o direito dá aqui um enquadramento para
pois
a vida
está.
Social, política, de ler, ou melhor dizendo, traduzir a nossa vida. Porque o direito é tudo. É eu comprar este caderno, é eu casar-me, é tudo, não é?
Exato, é comprar este microfone.
Exatamente, todos os dias.
Usar este iPad.
Ou este copo que cai e estraga qualquer coisa e eu vou pedir uma indenização, etc. Portanto... eu acho que nós, enquanto estudantes de direito, e não é necessariamente advogados, mas as pessoas que estudam direito têm essa vantagem, são muito mais bem preparadas para encarar a sua cidadania, ativa ou não, para ler notícias, para perceber uma coisa qualquer como o governo decidiu, ou aquelas coisas que as pessoas acham que é logo lei, que sai nas notícias e não é, e tudo isso.
Sim, sim, sim.
É uma coisa que eu tenho usado frequentemente na minha vida, não só profissional como pessoal. Eu vejo muitas vezes a ter de explicar às pessoas, olhem, é isto que está nas notícias, mas não é isso que está a acontecer.
Exato.
É aquilo.
Mas é engraçado que esse exercício eu também me vejo obrigada a fazê-lo com muitas pessoas, até incluindo até com os meus filhos, porque as pessoas ouvem uma informação e recebem-na de uma certa forma, porque não têm essa bagagem.
Nem esse vocabulário.
Dizemos, não,
não é?
Isto ainda vai à Assembleia,
claro.
Isto vai a uma proposta, depois vai à especialidade, depois não sei o quê, isto não é assim. Isto
ainda vai ser promulgado, depois tem de ser
publicado. Portanto, não é já.
Sim.
Já vai acontecer, não é?
É.
E nesse aspecto concordo.
E mesmo a diferença, não é? Entre o governo e a Assembleia da República, a maioria das pessoas não
as
sabe.
As competências de uns e
não
outros.
É? Não percebo. Sim, tudo sim, se mistura.
É verdade.
E os tribunais e etc. E tudo é Estado para as pessoas. E na verdade não é.
Não é. Não é.
Não é. Portanto, eu olho para trás e posso dizer com toda a satisfação que tirei o curso certo, sim.
Que bom. E agora, fazendo um parênteses dentro desse parênteses, para as pessoas tudo é Estado, isso não será efetivamente uma grande falta de literacia nas escolas?
Eu acho que sim, acho que concordo
porque
em
não
absoluto.
Se compreende como é que cidadãos adultos, muitos deles até com cursos superiores,
não sabem ler, não,
não é? Têm sequer,
nem interpretar,
nem sequer têm noção de como é que funciona o seu sistema de político, como é que as instituições se regem, não sabem nada.
Eu acho que sim. Não sei onde é que se introduziria isso no nosso sistema educativo. Hoje em dia fala-se muito de literacia financeira, que nós devíamos sair, de saber, ir ao contabilista. Não concordo nada. Acho que as coisas práticas do dia-a-dia nós vamos aprendendo. Acho que seria muito mais fácil, muito mais relevante aquilo que acabou de dizer a Maria Helena. É perceber... Quais são os órgãos de soberania? O que é que regulou o quê? Se eu tiver de... Mesmo depois, se eu tiver de ir às finanças, onde é que vou? O que é que faço? O que é que as finanças fazem no dia-a-dia,
exato.
Porque a parte financeira, obviamente, vamos falar sobre isso, vamos criar literacia, mas essa parte que domina verdadeiramente todos os campos da nossa vida.
Sim, sim.
Desde o Código Civil a tudo, não é?
As coisas mais simples.
Simples, as coisas mais simples.
Ainda ontem alguém me perguntava, com alguma apreensão, e disse: ah, pedem-me aqui que eu vá, tenha a minha assinatura reconhecida, autenticada, era o termo, autenticada, com poderes. E eu disse assim: então, mas não sabes fazer isso? Não, nem sei o que é que isto quer dizer. Quer dizer, é daquelas coisas que toda a gente devia saber. E eu disse, mas é gerente de uma empresa para te pedirem com poderes? É porque, sim, isto vai ser uma compra em nome da empresa. E eu disse, pronto, então tens que demonstrar que a empresa te deu poderes para praticares aquele ato e, portanto, é uma compra... E tal, e é nessa qualidade, tens que mostrar a certidão online da conservatória, onde está, enfim. Mas como é que as pessoas não sabem isto?
É mesmo ao nível até mais básico dos direitos, não é? Porque as pessoas sabem todas que têm deveres e tudo, mas outro dia alguém me dizia: ah, isto está para ser decidido há tanto tempo, o que é que eu faço? Mas tu podes pedir ao Estado, podes ir lá à instituição e pedir o direito à informação, tens o direito à informação, a saber o que é que se passa. E eles têm de responder em 10 dias: ah, mas isso nunca acontece. Acontece! As pessoas nem sabem os recursos que têm, não é? E mesmo os recursos que têm, depois têm medo, dizem: ah, mas eu vou pedir, depois eles chegam. Não há chateado, não há pessoa individual, é o Estado.
Exatamente.
Eles não vêm contra o que quer que seja, não há isso.
E o Estado somos nós.
Exatamente. Não, portanto, tu tens...
não quero estar a parafrasear o Luís, que eu estou sem moar. Não é isso que eu quero dizer. Mas o Estado somos todos nós.
É isso mesmo.
Ele funciona com os nossos impostos e nós contribuímos para ele.
Completamente. E portanto, temos estes direitos não que é um devemos papão. Exercer.
Não é?
Só que as pessoas. Por desconhecimento, eu acho que gera aqui um gap que dá também este medo de se dirigir ao Estado e encarar como um bicho-papão e não se informar e perceber que posso ter muito mais direito daquilo que... Às vezes nem é preciso ser relativamente ao Estado. Imagina, hoje em dia o direito do consumo já está tão desenvolvido.
Sim.
Eu, perante uma vorta, eu tenho muito mais direitos do que as pessoas acham.
Verdade.
Mas as pessoas continuam a pagar as dívidas que não devem, as coisas que não sei o quê, as nós que não anulam os contratos, porque acham que é assim que funciona. Não é assim que funciona.
Porque acreditam no que lhes dizem.
Sim, exatamente. Acreditam,
não,
é mesmo
acreditam
isso.
Piamente no que lhes dizem e não se informam.
Sim.
É que eu acho que um dos grandes problemas dos portugueses também é esse.
É.
Não é só a falta de literacia, por um lado, que existe e que é um facto, mas depois é o não ir buscar o contraditório.
Uhum.
Deixa-me lá informar.
Claro.
Porque basta uma busca rápida para se perceber que as coisas não são assim.
Há centros de consumo, lá está.
Exatamente.
Há coisas há que informam. Tantas.
Não é preciso consultar um advogado e pagar uma consulta.
Não é de todo.
Não é?
De todo.
Mas eu acho que ainda há muito essa coisa. Não, ele disse que era assim. Eu acho
por
que...
isso vou pagar estes 2.000 euros que até nem devo à Vorta. Não vais.
Só vais se quiseres. Se quiseres oferecer 2.000 euros à Vorta, faz favor.
É uma coisa...
Mas é realmente extraordinário. E isto era um parênteses dentro do parênteses. Peço desculpa.
Não. É uma batalha que eu tenho todos os dias também.
Pois, portanto. Acredito. Eu já não exerço, mas continuo... Não deixo de ser licenciada em Direito e de ter sido advogada durante não sei quantos anos. Isso nunca nos sai, não é? Da
sim,
pele.
É isso.
Mas de qualquer maneira, é uma das coisas que me faz mais confusão. É no povo português, e principalmente no povo português, porque e já viveu lá fora também, uhum. E mais do que eu, em mais sítios do que eu, e sabe que há países onde isto não acontece.
Sim, há alguma falta de curiosidade, tenho de admitir isso, sobre o funcionamento do país, é verdade.
É.
E isso gera necessariamente a falta de envolvimento que estávamos a falar, não é?
Exato, portanto, e depois esse envolvimento reflete-se na política, reflete-se na sociedade civil, no associativismo,
sim.
Até na falta de participação, exceto na parte desportiva.
Devia ser tudo desporto, devia ser tudo.
Exatamente. Toda a gente vai encarar.
O Código Civil devia ser traduzido para linguagem de desporto.
Era, não era? E ter um VAR e não sei o quê, as pessoas interessavam-se logo.
Sim.
Concordo plenamente. Mas diga-me uma coisa: então, fez direito e não satisfeita com o curso, ou conformada, digamos assim, com o curso, o que é que foi fazer? Fez o estágio?
Fiz o estágio de forma...
Logo de seguida?
Logo de seguida, de uhum. forma até bastante informal,
uhum.
porque na altura, olha, trabalhava para um museu que adorava, não é? Estava...
Que museu?
Como é que ele se chama? É aquele na Avenida Bovia, é o Cupertino de Miranda, acho.
É a Fundação Cupertino.
É a Fundação, exatamente.
Sim,
pronto.
Senhora.
Portanto, eu adorava, e ainda hoje uma das coisas que eu faço sempre que vou ao Porto, ou é ir ao Soares dos Reis, ou ao Serral, uhum. tudo. Eu acho que o Porto, nesse aspecto, tem sim uma vida... um bocadinho diferente da Lisboeta.
Verdade.
E há um bocadinho mais comunidade à volta de certos temas, sejam artísticos, sejam... E, portanto, eu encontrava facilmente as minhas pessoas ali.
Uhum.
Eu costumo dizer isso mesmo, tipo, os meus melhores amigos não são os que eu fiz no curso, nem os que eu encontrei nas sociedades de advogados, são os que eu encontrei a fazer as coisas que eu gosto.
Claro.
A perseguir as coisas que eu gosto, e isso era uma grande parte.
Não tenho dúvidas nenhumas, que é aí que se encontram os bons
sim,
amigos.
Sim, e isso era uma grande parte da minha vida, e portanto o estágio foi um bocadinho informal.
Uhum.
Na altura, no site da Ordem, que temos de estar sempre a consultar, não é? Da Ordem dos Advogados, uhum. apareceu esta oportunidade de trabalhar para Timor.
Como é que oportunidade era essa? Conte lá.
Era.
Essa história
era
muito
um estágio.
História? Não é história. Sim. É uma história da sua história.
Era um estágio junto da Procuradoria-Geral uhum. da República Timorense, que era, pronto, era fomentada pela missão que na altura estava lá das Nações Unidas, uhum. e era um estágio na Procuradoria para assessorar juízes que estavam a julgar os crimes de 99 que foram cometidos logo a seguir ao referendo.
Sim, senhor.
Portanto, as pessoas já não se lembram, mas que agora Timor é leste independente, mas antes disso houve um referendo que gerou crime, que teve, houve alguma convulsão no país. E aquilo era do outro lado do mundo, não é? Timor, na altura...
E é do outro lado do mundo.
Eu demorei para aí 28 horas a chegada, ou 30 da primeira vez que fui lá, agora já é mais rápido.
Agora não sei quantas escalas, sim. Imagina a aventura.
Sim, sim. E tinha sido logo a seguir ao tsunami.
Ui.
E então a minha mãe estava, ai meu Deus, às peças de Jonas vai haver o tsunami. Eu, tipo, não vai haver, mãe, tipo, já ouveste.
Não, a probabilidade de haver outra é nula.
Exatamente. e às vezes, sabe, e se calhar vai ser recorrente na nossa conversa, às vezes eu não me revejo nessa pessoa que levava a coisa à frente. Mas a verdade é que levei e fui. E foi interessantíssimo. Fiz amigos para a vida que ainda hoje tenho.
Que engraçado.
Eu tinha feito Erasmus, mas um Erasmus na Europa é muito diferente
de Timor.
Sim.
Que é assim. tem nada a ver.
Sim, eu morava no complexo em que moravam também os professores portugueses e a GNR portuguesa, uhum. Por isso havia ali uma comunidade portuguesa, também havia uma comunidade internacional muito interessante. Foi o meu primeiro contacto com essa vida de internacional. E depois, ali ao lado, em termos de até de viagens, havia muita coisa, não é?
Claro!
Havia a Indonésia, havia tudo isso que estava a uma hora de distância.
Pois, ali ao lado.
Sim.
E esteve lá quanto tempo?
Estive à volta de 8 meses.
8 meses. E gostou do trabalho?
Sim. Não havia WhatsApps da vida, não havia
claro,
nada.
Claro.
Eu nem me lembro como é que a minha mãe, como é que eu assegurava a minha mãe de forma
a tranquilizá-la. Eu sou do tempo dos telegramas.
Exatamente.
Acho que já não é do seu
tempo. Não, devia haver Skype, já não me lembro, mas devia
tempo,
haver.
Skype devia
sim,
haver.
Devia
sim,
haver.
Isso foi em que ano? Lembra-se?
Foi 2006.
Ah, havia.
Pronto.
Skype já existia.
Portanto, se calhar sim, era um Skype semanal, qualquer coisa do género. Mas sim, foi uma liberdade total. E nessa altura, eu tinha 25, 26 anos, nós também ainda não somos adultos, não é? Ou pelo menos não, nós ainda não experimentamos tudo aquilo que temos à nossa frente.
Não.
E isso foi uma liberdade de experimentar de uma forma muito mais elástica do que se eu tivesse ficado cá numa sociedade
claro,
de advogados.
Claro.
A cumprir, não sei se é o verbo, mas a seguir o caminho tradicional e foi muito bom.
E em termos de trabalho, foi giro?
Bem, em termos de trabalho, seria giro não fosse cada audiência ter de ser traduzida em 3 línguas, portanto nada se avançava.
Pois, é porque existem ali aqueles...
Era Tetum, que era
exato,
a linguagem
pois
local.
Pois há 2 dialetos, não é?
Era o Bahasa, que era da Indonésia e na altura eles adotaram o português como língua oficial, mas ninguém falava, portanto
claro,
havia essa dificuldade. Por isso, eu não sinto que se tenha avançado muito, não sinto que tenha contribuído para muita coisa, mas foi interessante porque lá está, eu vi um tribunal logo ali de perto, e um tribunal internacional. Quase, não é? Portanto,
claro.
Sim,
claro.
Sim.
E depois regressa?
Depois regresso e mudo-me para Lisboa,
uhum,
que era uma coisa que eu confesso que nunca tinha equacionado.
Era isso que eu ia perguntar, porque Lisboa é a capital também, sabemos, mas...
Mas surgiu uma oportunidade na altura na Vieira da Almeida, eu achava que era para o Porto, porque eles estavam a abrir escritório lá, não era, e pronto, eu venho.
Muito bem.
Não é? E venho.
E então aí ingressou naquele tradicional formato de
exatamente,
sociedade de advogados e trabalho e tal. E
sim,
como é que foi?
Não foi amor à primeira vista, nem à segunda, nem à terceira, como o meu percurso aliás vai revelar. Eu costumo dizer que eu só estou em sociedades de advogados por defeito. Quando
portanto,
estou
não tem mais nada que fazer. Tipo o chamado, olha, agora vou para ali um tempinho até aparecer uma
ganhar
coisa mais...
dinheiro.
Exato.
Mas a verdade é que me trouxe este mundo também de Lisboa, não é? De pessoas muito parecidas comigo também, de muita gente. Na altura, a Vieira da Almeida tinha muita gente da minha idade. E,
sim.
E foi uma continuação de Timor nesse sentido, a minha primeira casa, as minhas primeiras responsabilidades, ainda ia muitíssimo ao Porto, que foi uma coisa que me cansou para sempre, ainda hoje o Alfa é uma coisa que eu não consigo encarar, mas tem de ser, é o que existe há 18 anos, vai falar da ferrovia,
exato,
mas é o que existe, não mudou.
É verdade.
E portanto, foi muito interessante, era um... alturas de trabalho muito intenso, demasiado intenso, mas se houve a altura em que eu pude trabalhar dessa forma, era naquela idade.
Uhum.
Portanto,
sem dúvida.
Sim.
Dúvida. A idade
e aprendi imenso, aprendi e dirigi a minha carreira dentro da advocacia para aquilo que ainda hoje faço mais ou menos, que é direito público,
uhum,
a contratação pública. Na altura tinha acabado de ser aprovado o Código dos Contratos Públicos. E depois sempre um bocadinho de... Na verdade, em direito público, eu costumo dizer que se faz um bocadinho de tudo.
Tudo.
Não é? Porque
sim,
pode
sim,
ir
sim,
para os
sim,
transportes, pode ir para o ambiente, pode ir para a energia.
Sim, sim, sim. Sim,
portanto,
sim,
foi o início da minha carreira nesse sentido.
Engraçado. A seguir, Nova Iorque.
A seguir, Nova Iorque.
Como é que aparece? Como é que...
Isto tem tudo a ver, não é... nós vamos, podemos, se calhar vamos falar mais à tarde, mas na verdade eu encaro muito estas minhas fugas, eu não queria dizer já fugas, mas estas minhas idas para fora como fugas. Eu não estava bem emocionalmente, eu não estava ainda, não tinha ainda sido diagnosticada como fui mais tarde e portanto vivia aqui e depois tinha ainda uma grande parte da minha vida emocional ainda passava pelo Porto, portanto estava aqui muito fragmentada.
Certo.
E parecia que quanto mais longe eu ia, mais era. Porque estava longe de tudo e não havia possibilidade nem de ir ao Porto, nem de, não era o que era, não é? Nem de pronto.
É o chamado de fugir.
É, e foram fugas, mas foram fugas maravilhosas, atenção. Uhum. Eu lembro-me que o meu avô, quando eu era muito nova, deu-me um livro antiquíssimo sobre Nova Iorque, era tipo daqueles desenhos. E o meu pai, que tinha estado na guerra colonial em Moçambique, sempre me fez uma coisa de Moçambique, terra dourada. E na verdade, inconscientemente, isso veio a verificar-se. Eu acabei por morar nos dois sítios.
Que engraçado.
Era aquilo que eu lhe estava a dizer.
Inconscientemente?
Sim, eu não sinto que tenha tipo, ok, é isto, eu quero mesmo morar em Nova Iorque e em Moçambique, porque não, eu não dizia isso, mas a verdade é que aconteceu. E Nova Iorque, como foi por um período curto, não chegou a um ano, foi extraordinário, não é? Não só profissionalmente, porque estive na...
O que é que foi fazer?
Estive na Missão Portuguesa junto às Nações Unidas e, portanto, eu apanhei a Assembleia Geral, apanhei a nossa candidatura ao Conselho, a membro não permanente do Conselho de Segurança. Portanto, estive ali diante do palco do mundo, não é? A ouvir os mais diversos países falarem sobre como os mais diversos assuntos os afetam ou não e votarem... Tudo isso é interessante, de ver também essa parte política, como na parte cultural, que foi sempre aquilo que me deu ânimo, é sempre a minha cenourinha. É uma cidade extraordinária, não é? É uma cidade em que todos os dias há muita coisa a acontecer.
Claro.
O meu sítio favorito era o Lincoln Center, em que havia, tinha ópera inacreditável, filarmónica, cinema, etc. À distância de quase de $25 por bilhete, que era aqueles last minutes, não é?
Que é extraordinário.
Era uma coisa, de facto, eu percebo quem não sinta a necessidade de sair dali, porque ali há tudo.
Claro.
E há de todos os espectros, mais intelectual, mais mainstream, mais tudo. Há tertúlias para conversar, há apresentações de livros interessantíssimas. Eu tive a oportunidade de ver a Patti Smith, o Don DeLillo, escritores que eu sempre e que estão sempre numa livraria ou vão dar ali uma conferência.
É uma vida normal, não é?
De Nova Iorque. E eu tive essa oportunidade de estar lá nesse momento. Passei lá também um ano novo, que é aquela coisa também das coisas.
Times Square,
sim, exatamente. Portanto, mal ou bem, a cultura americana para a minha geração dos anos 70, 80 foi aquela que nos...
Onde fomos beber.
Spielbergs da vida, coisas, portanto, eu costumo dizer, para quem nunca foi aos Estados Unidos, que é, eles são mesmo aquilo que se vê nos filmes, não é? Portanto, não há ali nada de quem
é tal
enganar.
E qual o que está ali.
Há o polícia com o apito no meio do trânsito, a dançar, a moderar o trânsito, há tudo isso, é tal e qual. E, portanto, foi um encontro muito com um consolo, com uma coisa que também já vinha de trás minha, de literatura, de cultura, etc., que foi muito interessante.
Que giro. Isso durou ou não chegou um ano?
Não.
Porque terminou o mandato, terminou a missão?
Sim, olha, também foi na altura em que começa a crise financeira e há aperto de orçamentos.
Estamos a falar de 2018?
Na primeira, não é? Aquela crise financeira. E, portanto, todo de repente, a missão portuguesa tem um orçamento português, não é? Portanto, do Ministério dos Negócios Estrangeiros, de repente todos os serviços têm uma ordem, até estávamos a falar da minha renovação, mas para não há contratações externas.
Pois.
Acabou.
Exato.
Portanto,
fecha a torneira.
Acabou. E portanto foi assim. Mas eu costumo dizer que se calhar se tivesse sido mais tempo, eu já não tinha aquele ar de espanto, já não ia aproveitar tanto. Por isso foi bom ter sido contido no tempo.
Que bom, assim gozou mesmo. Sim. Que tinha para gozar da cidade.
Exatamente.
E aproveitou bem.
Exato, aproveitei.
Depois, regressa novamente a uma sociedade de advogados.
Regresso. Esta muito mais interessante de um advogado e uma pessoa que ainda hoje é minha amiga, que é o Zé Eduardo Martins. É engraçado porque logo na entrevista eu senti que nós nos íamos dar bem, porque ele perguntou-me o que é que o último livro que eu tinha lido e a última música que eu tinha ouvido ao concerto, e portanto, que era uma coisa que não era de todo usual. E por isso foi, dentro da Abreu, foi a organização em que eu, ainda hoje, quando vou lá, me sinto muito em casa.
Que bom.
Sim. É bom eu ter encontrado, como eu tinha aquela resistência a ser advogada, era bom, foi bom ter encontrado isso. De alguma forma, A carreira continuou no direito público, mas mais direcionado, como o Zé tinha sido secretário de Estado do Ambiente, para o ambiente.
Para o ambiente. Então a parte do ambiente vem da.
Sim, e da energia. E depois ela era uma pessoa que dava muita autonomia, ainda deve ser, uma pessoa que dava muita autonomia logo às pessoas, uhum. que às vezes não é fácil encontrar nesta profissão, não é?
Sim, sim.
E isso é muito satisfatório, de facto dá muito mais motivação eu poder enviar o e-mail, eu poder falar diretamente com o cliente, eu poder...
Claro, sem ter aqueles ali, graus todos.
Exatamente, que é uma coisa que continua a acontecer, infelizmente, na minha profissão.
Sim, sim.
E, portanto, também houve ali um encontro feliz, ainda hoje, olha, encontro todos os anos em Paredes de Coura no festival.
Claro.
E no Primavera, no Porto. No mínimo, nessas duas ocasiões, falamos sempre. E, portanto, foi muito bom. Na segunda parte da Abreu, envolveu, então, a minha mudança para Moçambique, o que também foi...
Então foi para Moçambique pela Abreu?
Fui.
Ah, muito bem.
Porque lá está, clima de crise, o que é que todas as empresas, incluindo as sociedades de advogados, fazem?
Claro.
Vamos para as antigas colónias. Uhum. E então eles abrem oportunidades para Macau, Angola, Moçambique, acho eu que foram só essas, Timor também estava lá, uhum. e eu concorri para Moçambique porque meu pai...
Pois lá estava, aquela terra, estava escrito.
Sim, e a verdade é que depois vim a saber mais tarde que fiquei, porque como eu já tinha tido várias experiências internacionais, a primeira coisa que eu disse dentro da entrevista interna foi, se não for para ir... Mais de 3 meses eu não estou interessada.
Pois.
Porque é ao fim de 3 meses que uma pessoa já se sente mais...
Aí é que se está confortável.
É.
Claro.
Já temos a casa, já temos alguns hábitos, já temos alguma coisa e, portanto, já percebemos se gostamos ou não de morar ali.
Exatamente. Concordo.
E trabalhar ali. E, portanto, foi por ali que me escolheram, porque a maior parte das pessoas, mais tradicional, mais conservadora, dizia, eu só quero ir 1 mês, eu só quero ir 2 meses. 3 meses transformaram-se em quase 3 anos.
Então, desta vez foi uma estadia mais prolongada.
Foi. É um país maravilhoso. Tenho o meu sítio favorito na Terra, que é a ilha de Moçambique.
Pois.
Viajei imenso. Eu costumo dizer que não fui daqueles expatriados portugueses que veio cheio de dinheiro, porque, de facto...
Gastou.
Gastei.
Bem gasto.
Em viagens, conheci o país todo.
Que bom.
De uma ponta à outra. Conheci aqueles países também ali mais junto a Moçambique. Fiz amigos para a vida outra vez, vindo lá sem ansiedade, e neste caso é mesmo ansiedade, porque a verdade é que Moçambique não funciona.
O ritmo não é...
E não é só o ritmo, é... Se nós dizemos que aqui às vezes o Estado não funciona, meu Deus, não é?
Ah, não, é como no Brasil,
Exatamente, portanto, eu não podia... Eu fui para lá ainda com este enquadramento de advogada portuguesa, em que o cliente pedia uma coisa e eu tentava responder logo, só que a verdade é que as coisas não aconteciam.
Pois, claro.
Ou aconteciam se houvesse qualquer um extra, não é? Portanto,
uma propinazinha.
Exatamente. E, portanto, o que eu percebi foi, vou começar a fazer o contrário, vou dizer aos clientes, olhem, não vai acontecer. Se acontecer é incrível.
Mas vai ser uma vitória.
Exatamente. Portanto, eu assim eliminava toda aquela...
expectativa.
Exatamente. Minha e deles. Não quer dizer que não trabalhasse para isso, continuava a trabalhar para isso, mas ao mesmo tempo conseguia gerir...
as expectativas.
E tive muito mais essa maturidade relacional com o cliente, veio daí. E isso impregnou muito também a minha vida pessoal. Hoje em dia, eu não tenho quase ansiedade relativamente a nada.
Que bom.
E quando tenho, nem sempre bem lidar, porque no meu caso manifesta-se logo de forma física e eu não fico logo desconfortável. Mas a verdade é que aquilo me tirou tudo. Eu perante uma situação que pode ser ou não ansiosa, eu penso, posso fazer alguma coisa? Se posso, faço logo. Não posso? Então.
É deixar andar. Exatamente.
E não tenho.
Mas é engraçado. E já vamos falar do seu problema da ansiedade e dessa área que nos interessa também, e do que quiser partilhar connosco, já sabe, está à vontade. Mas é engraçado como é que num ambiente, comigo aconteceu exatamente o oposto. Eu estive no Brasil 4 anos a tentar resolver problemas legais e ia dando em doida.
Exatamente.
Porque aquilo ainda funciona pior do que aqui.
Muito pior.
E portanto é engraçado vir-me dizer que consigo funcionar ao contrário e que a sua ansiedade melhorou. A minha piorou bastante.
Porque lá está, eu contra mim falava, não é? Se calhar os clientes iam buscar outros advogados ao lado, mas a verdade é que não ia acontecer na mesma, portanto...
Claro!
Eu não
mas
consigo...
é muito interessante. Sim. Você ter já esse chip de pensar, não, isto não vai dar certo. E como não vai dar certo...
Eu vou já dizer isto.
Exatamente. Mas desgraçado, eu não tivesse agilidade. Eu não consegui fazer à altura, sofri os primeiros 2 anos horrores.
Claro.
E depois só comecei a relaxar ao fim do 2º ano, porque percebi que não valia a pena.
Não.
E que me estava a desgastar. E que o melhor era o chamado que eles diziam, entregar para Deus.
Sim.
E deixar ver o que é que acontece.
Em Moçambique eles adaptavam o verbo conseguir ao contrário, que era desconseguir.
Exato.
Então, havia muito, havia muita, imagina, alguém via um advogado, não sei o que, já conseguiste, desconsegui. E não era preciso haver uma razão a seguir, desconsegui. Pronto, ok, desconsegui.
Não, é maravilhoso, desconseguir é maravilhoso.
Desconsegui, pronto, ok.
Isso é muito, muito engraçado. E agora, só para terminar, acabando Moçambique, volta para...
Volto para Abreu uns tempos, mas depois o que acontece é que fui chamada para o governo. E isso, para quem faz direito público, especialmente dentro do direito, é uma coisa... Eu sempre tive isso na cabeça, eu sempre quis ir...
Ver como é que funcionava.
Exatamente. E não funciona.
A máquina.
Podemos já dizer. Quer dizer, não estamos ao nível de Moçambique, nem imagino de Brasil, nada disso. Mas,
em
mas
que isto, ano é que lá esteve?
Eu estive de 2017 a 2019.
Ah, muito bem.
Na presidência do Conselho de Ministros, que concentra a atividade legislativa do governo.
Sei bem.
Isto do não funciona, eu já nem estou a falar tanto das coisas internas. Estamos a falar de sistemas informáticos velhíssimos, obsoletos.
Arcaicos.
Estamos a falar de coisas práticas que, mesmo para quem trabalha, que já deviam ter sido de outra forma e já não são. Não? Ainda não, quer dizer, hoje em dia não sei, mas na altura não era. E mesmo de ineficiências, como reuniões que duravam para sempre e briefings que tinham de ser logo a seguir, eu só pensava, são 10 da noite, não podem ser amanhã.
Pois, claro.
Portanto, mas, dito isto, foi muitíssimo interessante o conteúdo em si do trabalho. Porque eu fiquei com nós reproduzíamos mais ou menos as pastas do governo, então cada um dos nossos adjuntos, assessores, tinha pastas. Eu, como vinha de Ambiente e Energia, fiquei com o Ministério do Ambiente,
com
a Secretaria de Estado na altura da Energia, e com o Ministério da Economia, mais ou menos. E portanto eu tinha muita coisa em mãos de muitas matérias, muito interessante, muito interessante. E nisto estamos a falar.
E estamos a falar da parte legislativa.
Sim, estamos a falar de contactos com a União Europeia, de discussões, porque é isto e porque não aquilo.
Certo.
Portanto, não tanto técnica legislativa, isso depois é o que é, não é? Mas é muito interessante discutir política verdadeira,
porque
as pessoas não percebem que por trás de uma lei está uma escolha, não é? Está uma, vamos por aqui,
várias
não por ali.
Escolhas. Eu até acho que são várias camadas de escolha.
São,
não,
são muitíssimas camadas de escolhas, sejam elas porque motivos às vezes nem são pelos mais nobres, não é?
Exato.
Mas eu acho que as pessoas não percebem que naquilo não é só tipo 30 artigos, não é?
Por trás daquilo.
Por trás de cada frase daquilo há uma discussão, veio da União Europeia, não veio, vamos alterar, não vamos. Uhum. Portanto,
e como é que vamos alterar?
Exatamente, como é que vamos adaptar à nossa realidade.
Uhum.
E por isso é muito interessante essa parte. A nível pessoal, a mim pessoalmente desgastou-me, porque eu não... podemos falar mais à frente, mas eu prezo muito a minha vida pessoal, e ali durante aqueles 2 anos não foi possível.
Ali não havia vida pessoal.
Não havia vida
não
pessoal.
É possível, eu sei.
Então, no Conselho de Ministros, não posso falar pelos outros ministérios, mas ali não há.
Pois.
Porque a qualquer momento temos de alterar uma linha. A qualquer momento temos de. Porque vai a reunião do Conselho de Ministros na quinta-feira, e portanto. E então, na altura do orçamento, é loucura, não é?
Pois, claro.
E estamos a falar, vamos entrar agora na altura do orçamento, portanto eu tenho
muito
toda,
respeito por
toda a compaixão com toda a gente que lá está, portanto é
a loucura
de setembro a dezembro, janeiro, é a loucura.
Sim, sim.
E isso para mim fez-me imensa confusão. Na altura tinha acabado de arranjar um cãozinho pequenino, ainda por cima, fazia-me imensa confusão,
sozinho.
Sim,
pois, claro,
fazia-me
claro.
Imensa confusão tudo isso. E, mas mais do que isso era, eu não falava com amigos, eu quase não ia ao Porto. Ir ao Porto, e para ir ao Porto, para mim, hoje em dia, aliás, sempre foi, mas é aquele respirar, aquele
claro,
okay,
mas estar em casa.
Totalmente estar em casa.
Exato, certo.
E portanto era loucura. E eu soube, Depois em 2019 houve eleições e eu soube que não queria continuar.
Ok. Então,
para mim não era impensável.
E voltou para Abril? Ou...
Não, fui para outra sociedade de advogados, onde fiquei mais ou menos 2 anos, anos esses que apanharam a pandemia. E por isso até à altura em que saí, que foi mais... Saí, que continuo a fazer alguma consultoria, que foi mais ou menos em que decidi mudar de vida há um ano e meio, sim.
Ok. Muito bem. E agora... Vamos falar da parte da saúde mental. E eu li um artigo, isto eu não lhe chamaria um artigo, mas um testemunho tocante no Observador seu, em março passado, em que nos partilha com o público como é que foi a sua e como é que tem sido a sua relação com a saúde mental. E gostava que, como foi partilhado publicamente, não é segredo, claro, não é? Mas gostava que o resumisse na primeira pessoa e que nos contasse como é que tudo começou. Foi no 10º ano, segundo eu,
sim,
eu percebi,
verdade,
se calhar até foi antes.
Sim,
não?
Na verdade isto tem duas dimensões, a dimensão familiar e a dimensão pessoal. A
certo.
Dimensão familiar começou antes dos 15, sempre lá esteve. Desde os meus avós, a minha avó, na verdade passa de mulher para mulher. Depois eu, em conversas com o meu psiquiatra, percebi-me que de facto assim acontece.
É vivo, então, menina, sim.
Sim, então a minha avó, que passou a minha mãe, que passou inevitavelmente a mim. Houve ali um período de facto muito difícil na vida, na nossa vida familiar, em que a minha mãe esteve internada. E que a vida fica toda suspensa por causa de razões de saúde mental. Mas mesmo antes disso, isso já foi nos meus 20, lá está, eu comecei a ter alguns sintomas.
E como é que se revelavam?
Revelavam-se em eu estar numa sala de aulas e ter uma vontade imensa de chorar, querer chorar e desatar a correr para ir para a casa de banho.
Claro.
Não saber de onde é que aquilo vinha, mas vinha.
E fugir, queria fugir. Era para a casa de banho.
Era, porque eu não queria chorar em frente às pessoas.
Claro.
Revelavam-se no meu sentimento de inadequação, na minha fraquíssima autoestima, nos meus pensamentos, mesmo às vezes até aquilo que hoje se diz que é uma lesão auto-infligida, não é? Tipo, para fazer a dor externa corresponder à dor interna.
Sei.
Revelava-se nisso tudo. É claro que eu sempre fui muito boa aluna e, portanto, havia sempre essa camada que me protegia, na verdade, os meus pais não viam muito, tanto, trabalhavam imenso também, não é? E também do mundo exterior, era a boa aluna, era o que era, mas...
Então guardava isso para si?
Guardei muito tempo.
Pois.
Mas, ao mesmo tempo, também não era possível. Eu não sou muito daquelas pessoas que consegue pôr uma fachada. Até hoje não consigo.
Ah, ok.
E isso depois vai refletir-se na minha vida profissional. Eu, se estou mal, eu estou mal.
Com certeza.
Portanto,
e assume-se que está mal.
Sim. Não consigo ir trabalhar um dia inteiro se estive a chorar a noite inteira. Não consigo. Ainda
claro.
Hoje ainda não consigo.
Claro.
Portanto, nem nunca vou conseguir. A questão ali é que lá está, a adolescência já é tão difícil como
Exato.
É.
Pois é.
É tão difícil, não é?
É?
E lá está, e temos tantas decisões para tomar, e vamos para que agrupamento, e a nossa vida parece que vai começar ao mesmo tempo que outra acaba, não é?
É verdade.
E isso tudo misturado com estas incertezas, inseguranças e depois doença mental, de facto não foi fácil. Houve uma tentativa de... A verdade é que, minha mãe sendo professora, eu tinha a DSE, e eu lembro-me de pegar logo... Eu lembro do meu pensamento ser... eu tenho isto, não quero ter isto, vou procurar ajuda. Que era o contrário da minha mãe. A minha mãe deixava-se ir até ao ponto limite.
Claro.
É outra geração também.
É outra geração. E era assim que se lidava.
Exatamente. E eu não, eu sentia que eu não quero sentir isto, eu não quero. Então houve duas ou três tentativas de ter um psicólogo ainda nessa altura, por minha própria iniciativa. Não resultaram muito bem, eu devo dizer. E portanto eu andei a mesmo na altura da faculdade e tudo, andava bem, andava mal, andava bem, andava mal. Foi apenas na altura, quando eu vim para Lisboa, que começo a tomar mesmo conta de mim nesse sentido.
Ah, ok.
Porque começa a interferir muito na minha vida profissional, de facto. Porque enquanto uma pessoa está na faculdade, ou tem aquela facilidade, ok, não dormi, vou passar a manhã a dormir e pronto, e siga. Ali já não é? Não posso ligar todos os dias quando estou mal a dizer...
Hoje não dormi, não posso ir. Exato, não dá, não funciona.
E portanto, fui procurar ajuda. Tive sorte de encontrar uma psiquiatra incrível que na verdade me pôs perante várias tentativas terapêuticas, desde o grupo, que foi onde eu avancei mais. Portanto, não tínhamos só a parte de psicofármacos, mas tínhamos também a parte de terapeuta, não é? De psicoterapia. Fiz psicanálise, fiz grupo, fiz tudo. Nessa altura não sentia a psicanálise, então, que é uma coisa que demora imenso, uma pessoa nem se sente a avançar, não é? Mas a verdade é que quando eu fui para Moçambique, quando estava fora, as coisas encaixavam.
Pois.
Eu não tinha nessa altura apoio, nem psicólogo, nem psiquiatra, mas as coisas encaixavam. E eu percebia os ensinamentos. Eu percebia que aquele percurso de anos, já que já tinha de psicanálise e de grupo, etc.
Afinal, servia para alguma coisa?
Sim.
Ok.
Eu conseguia mudar os meus comportamentos.
Engraçado.
Porque alguma coisa fazia sentido. Havia ali um breakthrough qualquer que em todos os momentos em que eu morei fora acontecia.
Engraçado.
Não tendo acesso à psicoterapia, que na altura não tinha, ou à minha psiquiatra, acontecia.
Certo.
Na verdade, sempre também testei muitos medicamentos, porque o meu principal sintoma, e é aquele que ainda hoje me desequilibra imenso, é o sono.
Ah.
E portanto, eu começo.
Mas é insónias?
É insónias, eu não consigo adormecer.
Ok.
Que é loucura, não é? Uma pessoa às 3 da manhã, durante semanas e semanas, já não sabe.
Claro.
Depois acordo cansada, depois já não tenho fome, depois só tenho fome de porcaria. Depois, ok, vou passar por cima da ginástica porque.
Não tenho coragem para fazer ginástica, claro.
Sim, e portanto, e não me apetece estar com pessoas e por isso não vou, só me apetece dormir, mas depois também não durmo e portanto. Eu sempre tive a componente de medicação por causa disso. Porque era desesperante não dormir.
Não, e não dormir faz mal. Quer dizer,
mas há muita gente que vive isso dia a dia.
Eu sei.
E
acho que é dos problemas mais graves.
E não é só a nível mental, não é? A nível físico. Às vezes uma pessoa tem um AVC e não sabe porquê. Ah, passou anos sem dormir.
Anos, ou dormi mal.
Ou dormi mal, não é? Portanto. E lá está. E o que eu digo no Observador é: foi tentativa e erro. Eu nunca tive o estigma relativamente nem à saúde mental, na altura ainda tinha, mas não queria, aos medicamentos não tinha, eu queria era dormir, eu queria que alguma coisa resultasse. Eu tentei várias coisas e os desmames e as coisas foram cansativos, foram até encontrar a coisa que resultou.
O certo.
E que eu sei hoje que vou tomar para a vida. Eu tinha o meu próprio estigma disso, pensar, não, quer dizer, eu vou tomar uns tempos.
E depois
é só terapia, eu não vou precisar disto. Não. Até encontrar aquilo foi muito difícil. Mas a verdade é que encontrei.
Que bom.
E digo a toda a gente que para mim hoje isto é uma questão de gestão.
Claro.
Não existe a palavra cura. Porque no meu caso foi mesmo uma doença mental. É mesmo uma doença mental, é depressão e portanto. Quando às vezes eu estou pior, olha, que vai começar a acontecer agora em outubro, eu tenho sempre alturas.
Mas não é, tem causa. Outono, é por ser o outono.
Não tem causa necessariamente. Pois, as pessoas que estão à minha volta às vezes, mas o que é que acontece? Não aconteceu nada. Simplesmente eu acordei com sombra e vou estar em sombra e provavelmente vou precisar de ficar no silêncio, a ler, a ouvir música e depois
e
isto passa.
Sossegado.
Deixar passar por mim e depois passa. Não vou combatê-lo, é o que é. Já estou medicada, já faço psicoterapia, por isso eu sei. Não tem nada a ver com os níveis de alguma vez estive nessa altura, não é? Eu diria que pai até aos meus 32, 33, era isso, era uma instabilidade, não é? Tomava medicação que ficava bem, conseguia resolver alguns problemas com psicoterapia, mas depois desmamava e voltava.
E voltava tudo atrás.
Sim. Hoje em dia não, é uma estabilidade.
Que bom.
Encontrei aqui uma solução para mim. Hoje em dia continuo a fazer terapia noutro na vertente, que é a cognitiva ou comportamental.
Sim, senhor.
Que atua mais no comportamento do dia a dia.
Sim, sim, sim,
e
sim,
por
sim.
isso os resultados vêm-se logo, não é? É logo aquela coisa incrível que a psicanálise não dá.
Eu acho que é uma terapia magnífica.
Eu também acho que sim. Acho que sim. E é o que eu faço. Vou ao psiquiatra de 6 em 6 meses, ver se está tudo
para
bem.
Para controlar.
Exatamente.
E tal.
Faço psicoterapia sempre. E tenho a certeza que é o que me mantém hoje. Mais do que isso, é o que me permite ter uma boa relação com os meus pais. É o que me permite identificar, para além do direito, todo este autoconhecimento que eu tenho desde o momento em que fui procurar ajuda.
Certo.
é muito útil, não é?
Claro.
Eu começo a perceber que não estou bem logo à partida e consigo mudar o meu comportamento.
Claro,
para, não
porque
é?
A pessoa já percebe os sinais e já vai por outro caminho.
E não só o nosso, não é? Eu às vezes...
Até dos outros.
Exatamente.
Sim.
Consegue-se perceber, tendo este autoconhecimento todo e conhecendo padrões de comportamento, uhum. não é? O que é que se passa com os outros? E por isso as relações sociais melhoram logo.
Claro.
E também familiares. As minhas relações familiares hoje em dia são extraordinárias e não eram durante imenso tempo, porque
pois
eu levava
claro.
Raiva, eu levava culpa, eu levava uma mistura de coisas para o Porto e aquilo não funcionava. E agora não, não é?
Agora é muito mais calmo.
Agora é maravilhoso, é aproveitar os meus pais ao máximo, fazer
claro.
As coisas que nós gostamos juntos.
Claro.
É tudo bom mesmo.
E diga-me uma coisa, disse há pouquinho que há um ano e tal resolveu mudar de vida. E então em que é que consistiu essa mudança?
Olha, eu na pandemia, a pandemia foi ótima para mim, vou fazer já esse disclosure, mas basicamente percebi que se podia trabalhar em direito de outra forma que não aquela que nos consome.
Certo.
O dia inteiro no escritório.
Que é ir para o escritório, não sei o quê.
E que se tem de registar 1000 horas uhum. para conseguir aqueles objetivos e a pressão e tudo. Aquele tempo que eu tive de gestão para mim durante a pandemia e que eu usei de diversas formas, não só para organizar o meu tempo, mas para aprender coisas novas. Fiz
Sim.
cursos online, etc. Para ler imenso, voltei a ler, como já não li há imenso tempo.
Claro.
Tudo isso, eu percebi que não estava disposta a abdicar daquilo.
Certo.
E portanto, ainda fiz uma tentativa de voltar. As sociedades de advogados nem são muito tradicionais, querem as pessoas todas à volta, apesar de se ter provado durante 2 anos que não
falta.
É preciso.
Certo. Não são só as sociedades de advogados,
eu sei,
a maioria
eu sei.
Das empresas.
É, Sim. tem esta resistência toda. E isso vai ser o futuro, lamento, mas vai ser.
Pois.
Os jovens já o pedem em cada entrevista de,
Sem dúvida.
De emprego, mas pronto. E eu percebi, não vai passar por aqui, não é isto.
Uhum.
E as pessoas dizem, ah, tens tanta coragem. Não é isso, eu não consigo... Não fazer isto, é um bocado como aquela coisa de não ter fachadas.
É ao contrário.
É ao contrário, se eu ficar aqui, se eu continuar a ter esta vida desta forma, vou ser profundamente infeliz.
Claro.
Vou ter muito menos dinheiro, Mas vou, e se calhar até trabalho mais hoje, eu acho que trabalho mais hoje, atenção. Mas a verdade é que no meu tempo, na minha gestão, se eu quero trabalhar à noite, não por obrigação, mas porque assim o escolhi. Se eu quero ir nadar às 10 da manhã, vou nadar às 10 da manhã. Se eu quero ir para o Porto, mais do que um fim de semana, vou.
Claro.
Trabalho lá.
Claro.
E é isso que eu não estou disposta a abdicar. Para além disso, aconteceu uma coisa muito interessante, que foi... Eu comecei a falar destes meus desafios de saúde mental relacionados com a profissão no LinkedIn.
Certo.
A escrever posts e tudo.
Sim.
E, na altura, a Rita, que é a nossa presidente da associação, dirigiu-se a mim e dizer, olha, fui contactada pelo Nuno e pelo Martim, e assim assado, gostávamos de trazer isto para Portugal, o que é que tu achas?
Uhum.
Precisamos ter conversas e a constituir a associação. Que acaba por ser uma coisa que de facto me rouba tempo a outros trabalhos, isto é um trabalho como os outros, e que por isso não se compatibilizava com o facto de eu ter de estar 8 horas num sítio,
ah,
não é?
Não,
porque eu tenho de ir a esta palestra.
Como deve ser.
Exatamente. Eu tenho de ir a esta palestra, eu tenho de ir àquilo, eu tenho de ir a estas reuniões, eu tenho nananã. É claro que podia ser feito, mas eu quis dedicar esse tempo à associação.
Uhum.
Quis mesmo. Porque eu. Como estava a dizer, eu tive o meu estigma relativamente à saúde mental durante muito tempo, não falava disso abertamente.
Exato.
Só os meus amigos mais próximos é que sabiam.
Nem
o que eu tinha.
Que falava.
Houve uma exceção que foi o Zé,
okay.
a dizer, o Zé Eduardo Martins,
okay.
a quem eu podia dizer: olha, não dormi,
okay.
vou ter de ficar de manhã. E ele aceitava. Não, aliás, ele foi um dos convidados do lançamento da associação porque ele foi a pessoa que eu encontrei
claro.
Que mais
claro.
Compreendeu tudo isto desde o início.
Uhum.
Pronto. E por isso eu comecei a falar mais abertamente e percebi que isto não era tanto uma vulnerabilidade como passou a ser uma força.
Claro.
O facto de eu falar abertamente, é claro, é assim, eu não sou ingênua. Isto continua a marcar-me. Há pessoas que olham para mim e continuam a catalogar-me como maluquinha. Não tenho a menor dúvida de falar destas. Não tenho a menor. Nós ainda não estamos lá. E não, nem sei se vamos estar tão cedo. Não vamos estar, acho eu. Há uma banalização agora que também contribui muito para destas coisas, que também contribui muito para depois para a desinformação, desconhecimento. Tudo é burnout, tudo é não sei o quê. Então...
Sim, passou-se do 8 para 80.
Sim,
é verdade.
Pronto. Eu sei que corro esses riscos e vejo-os todos os dias no meu trabalho, mas a verdade é que foi natural.
Uhum.
E teve imenso eco, ainda hoje tenho. Eu conheci imensas pessoas, mesmo do estrangeiro e de outras sociedades de advogados, através do LinkedIn. Trabalho agora na área, que é uma coisa que me dá imensa satisfação, conjuntamente com o meu trabalho de advocacia. Adoro ir falar a qualquer sítio. Descobri esta coisa de falar em público que eu não tinha. Quer dizer, qualquer advogado tem, não é? Mas
sim,
eu tremia um bocadinho.
Claro, uma coisa é ter que falar por obrigação, sim, como advogado. Outra coisa é falar, sim, em público para passar uma mensagem.
Exatamente.
Para lá.
Descobri isso. Descobri que já não tinha esse medo. E esse ponto de viragem foi muito importante para mim. Não tenho dúvidas, como disse, que para muitas pessoas eu continuo a ser a maluquinha, mas não tenho mesmo, porque infelizmente eu conheço bem o nosso setor e também a nossa sociedade. Mas
também de certeza já sabe que não tem que se ralar com isso.
Não. E ao mesmo tempo estou a tirar uma satisfação profissional que eu nunca tinha encontrado assim tanta, pelo menos, não é?
Que bom, mas continua a exercer a advocacia.
Sim, 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 continua.
Ah, entretanto temos este gato a brincar aqui em cima, mas quem nos está só a ouvir, só ouviram os barulhos, é o gato, não se preocupe. Quem nos está a ver, divirta-se, está a morder os panfletos de lado.
Pois está, está a brincar com o papel.
Está, exatamente. Mas, e diga-me uma coisa, continua a exercer advocacia?
Sim, sim, sim.
É para alguém, por conta própria, como é que
tenho uns clientes, continuo a fazer consultoria para a sociedade onde saí.
Ah, muito bem.
E tenho pessoas que me passam um trabalho, sim, sim.
Pronto, e isso não lhe causa nenhum constrangimento em termos de stress?
Não, não é a coisa que eu mais adoro, continuar a abrir um código, não é? Mas a verdade é que é isso, é que... E depois comecei a fazer uma coisa que eu antes não fazia, que era pro bónus e coisas que
sim,
fazem
sim,
muito sentido, sim,
sim,
não é? Trabalhar em causas. Isso vem muito agora também no seguimento do uhum. meu mestrado, que eu aproveitei para fazer em organizações sociais. É um mestrado em gestão e economia. E aproveitei, ok, toda a gente adora startups, etc. Eu não... Não. E portanto, vou falar de empreendedorismo, sim, mas de empreendedorismo social.
Muito bem.
E com isso tive imensa... Porque o mestrado em gestão exige gerar dados novos, tive de entrevistar muitas organizações e isso permitiu-me conhecer aqui o ecossistema das organizações sociais e de impacto. E para quem também de vez em quando trabalho, e que são coisas que dentro do direito então agora me dão uma imensa satisfação. Traduzir uma lei para alguém que trabalha com pessoas com deficiência, estou totalmente à vontade, não tenho problema nenhum em abrir o código para isso.
Ah, que engraçado, que engraçado.
Para o resto, sim, custa-me um bocadinho, mas ao mesmo tempo, sim, continuo-me a dar alguma satisfação, porque a maior parte das coisas que eu faço ainda são direito público, portanto ainda envolvem o Estado, continua-me a dar satisfação continuar a dizer às pessoas, olha, tens este recurso, faz isto, vamos por aqui,
exato,
etc. Porque de facto as pessoas continuam a achar, mais do que não saber, o Estado é sempre o inimigo, e não é. Nós temos, juntamente com os deveres todos, nós temos imensos direitos. Então, em Portugal, temos essa sorte, mal ou bem, temos mesmo. Não temos é tanto acesso por causa da desinformação e
é isso mesmo,
da ignorância.
É sim. Isso mesmo, é isso mesmo. E diga-me uma coisa, esta associação, quem quiser saber mais coisas sobre a Associação de Direito Mental, ela é dirigida aos profissionais da área do direito, não só advogados, penso.
Não, é juristas.
Magistrados.
Sim. Sim, ainda não chegamos à magistratura, porque lá está, isto é um bocadinho a one woman show.
aqui também está igual.
Não é? Portanto, é difícil ir a todas. Ideias não me faltam, vontade e projetos não me faltam.
Exato, percebo perfeitamente.
Mas no dia-a-dia ficam um bocadinho perdidas no meio de tudo aquilo que se tem de fazer.
É natural, eu percebo.
Mas sim, por exemplo, nossa grande atividade deste ano foi um estudo. Nós achamos que não devíamos só trabalhar sobre achismos, então encomendamos um estudo à Universidade do Minho, ao Centro de Psicologia e à Pro Child Collab, e portanto, que estudou, teve aberto durante 4 meses e tenta tirar a fotografia ao estado de saúde mental e bem-estar da comunidade jurídica em quanto
bem interessante.
E isto inclui advogados, juristas, estagiários, etc.
Uhum.
Vamos anunciar os resultados no Dia Mundial de Saúde Mental, no dia 10 de outubro.
Sim, senhor.
No Teatro São Luís. A Maria Helena está convidadíssima.
Lá estarei, com todo
não
gosto.
São animadores, posso já dizer.
Acredito,
não é?
Que não, acredito que não.
Mas nós achamos que temos de trabalhar sobre factos, não é?
Sem dúvida.
Já basta as opiniões do dia a dia. Achismos
temos todos.
E toda a gente tem
dias.
Opinião, não é? É muito cansativo hoje em dia falar com quem quer que seja. Já ninguém diz, eu não sei nada sobre o assunto. Eu há tantos assuntos sobre os quais não sei, não vou opinar.
Montes deles.
Não é? Portanto, mas pronto. E então... começamos por aí, pela comunidade jurídica, enquanto advogados, juristas, estagiários, já temos imensos pedidos das áreas de gestão das sociedades de advogados, porque faz todo o sentido, não é? Porque eles absorvem tudo aquilo que nós têm o mesmo ritmo de trabalho, é inevitável. Aliás, abrimos agora um curso de gestão de stress que está aberto não só a advogados e juristas, mas também às áreas de gestão. E portanto, assim, devagarinho, naquilo que eu consigo permitir o crescimento da associação,
claro.
Temos expandido um bocado a nossa área de intervenção, que é muito interessante.
Que bom, que bom, que bom.
E muito gratificante.
Acredito que sim. Olha, a conversa poderia durar mais, mas o Davi não deixa, porque está na hora. Esgotámos o nosso tempo. Foi um gosto.
Igualmente.
Quem quiser saber mais, a associação chama-se...
Direito Mental, temos o site direitomental.pt, estamos no LinkedIn e no Instagram.
Pronto, portanto, quem quiser...
O evento de dia 10 é aberto ao público, é só aparecerem do Teatro São Luís, que ainda por cima é lindíssimo.
Exatamente. Apareçam. Apareçam porque vale a pena pensar nestas matérias. E é um gosto ter aqui uma colega em várias vertentes, como comecei por dizer. Foi um gosto conversar consigo. Obrigada por ter vindo. E depois de dia 10 lá estaremos. E depois com certeza faremos coisas juntas.
Acho
acredito
que
sim.
Acho que sim, obrigada Maria Helena.
Obrigada. Obrigada, foi um gosto.
Igualmente.
E nós até breve. E espero que gostem. E vemo-nos daqui a 15 dias. Obrigada.